Daf en Gimel, página 43, Masejet Ketubot. Vamos a comenzar la sexta línea de la página. Va en Miner, Rabbi Avina, mi Rav Sheshat. Rabbi Avina preguntó de Rav Sheshat lo siguiente, y para entender la pregunta vamos a hacer una pequeña introducción. Diferente de hoy, que prácticamente las Ketubot no tienen ningún tipo de condición, antiguamente, y nos vamos a estudiar eso bastante, es decir, algunas condiciones que colocaban en la Ketubá, algunos beneficios extras o diferentes. Por ejemplo, lo que nos interesa hoy, que en la Ketubá colocaban Benan Nukban de Avian Lehiminai, Inun Yehu Yehon, Yatvim Bebeti, Mitzanan Minehasai, Adetikahon Legubrin. As filias que vou ter com você, esse é o contrato da Ketubá, mulher falando, obviamente, certo? Vão ficar sendo sustentadas do seu patrimônio, da casa, até elas casarem. Se eventualmente se divorciou, a mulher morreu, o pai também morreu, todo mundo, não importa, tem bens, por enquanto tem bens do pai falecido, e inclusive podia-se fazer isto também. Se ela veio já com meninas de outro casamento, também podia pôr isso na Ketubá, tudo que é condicionado antes, não tem problema. E assim era. Então, não importa, independente se morreram os dois pais, o pai e a mãe, os bens, os irmãos iam sustentando até elas casarem. Tá bom. Assim era a Ketubá. Agora, a questão é a seguinte. Levanta a seguinte questão, Rabi, está ligado com o nosso assunto, com a nossa Mishnah, como vamos ver na continuação. Rabi Avina me perguntou, Rabi Avina me rabsisha. Bata nizonet mina achim. Uma menina que é sustentada pelos irmãos nessa situação que falamos agora. Mas, é que está na unhara, certo? Sim, tá bom, mas não faz muita diferença. Sim, Boguer já, ela se pode trabalhar e se sustentar sozinha. No, no perde ningún derecho, no, hasta el casamiento no perde derecho. Va a minar Rabbi Avina Amar Sheshat. Bata nizonet min ahim, una menina que es sustentada por los hermanos. Masia de Alemi, el dinero del trabajo de ella, ¿para quién va? No sabemos que cuando el padre está vivo, hasta por en cuanto nada, el dinero va para el padre, ¿cierto? Aquí en este caso, Lemi, Bimkom Av Kaimen, ellos, los hermanos, están en el lugar del padre, mata, Masia de Aleab, así como. No pai, mas a ideia, o lucro que ela tem, vá, o salário dela vá para o pai, e o pai sustenta ele, a haname, mas a ideia, a him, aqui também, ou dirma loda meleav, ou não igual ao pai, porque hatam medide mitzana, lá ela se sustenta dele, aha lav medido mitzana, lá, aqui ela não se sustenta deles, o dinheiro deles não é deles, o dinheiro deles é do pai. Então, certo? Por exemplo, se o pai não deixou nada, eles não têm obrigação de sustentar a irmã, certo? O pai não deixou nada. Não entra na condição da Ketubá. Então, não é o dinheiro deles, então talvez não. Assim perguntou este hacham, Rabbi Avina de Rav Sheshat, e diz agora que Rav Sheshat respondeu para ele, Amale Tanitua, temos uma Mishnah aqui em Ketubot mais para frente. Almaná nizonet minichsei etomim, uma aseiadea shelaem. Almanan y Zonet, una viuva, se sustenta por en cuanto no que recibe la Ketubá. También nos vamos a dar detalles sobre esto. Que la mujer puede recibir la Ketubá y se desvincular de la casa, no es que morre el marido, o puede no, puede continuar morando la y ayuda. Y entonces, Almanan y Zonet, minichsei etomim, mais maasei adea shelaem. Maasei adea, o que la lucra, si la eventualmente trabaja, es delis. Entonces, se está viendo claramente, a pesar que os bens do ex-marido não têm obrigação de sustentar a mulher, certo? Então, mesmo assim, se ele sustenta, tem essa combinação, então ela se sustenta, então o trabalho vai para ele. Então, aqui também a mesma coisa, a priori, Rav Sheshat se sustenta, e assim, apesar que a Gemara tenta contestar, mas Rav Sheshat continua com esta ideia até o fim, ou seja, que de acordo com Rav Sheshat, a menina trabalha, o salário dela vai para os irmãos e os irmãos sustentam ela. Diz a Gemara, não se compara a viúva com a irmã. Por quê? Mira com a filha. Mídame almanutó, loni jale barbaja. A viúva, ela precisa apenas se sustentar, não quer rebajar. Está certo, ele está no fim, está viúva, ela se sustenta, é suficiente, não precisa mais nada que isso. Mas Biton e Halebarbaná, a filha, certo? Ela quer ter algum dinheiro guardado, certo? Guardado para usar para supérfluos ou coisas assim. Então é diferente. Então você não pode comparar a filha com a viúva. Assim, a Gemara está tentando contestar Rav Sheshat. Mas Rav Sheshat não respondeu, mas ficou com a ideia dele, que de acordo com ele, a irmã continua, quer dizer, o salário da irmã vai para os irmãos e eles continuam sustentando, beleza. Agora, de acordo com essa contestação da Gemara, ou seja, que a Gemara está colocando que a filha tem mais, procede mais ter, é diferente da almaná. A almaná precisa menos do que a filha, quer dizer, a filha é mais importante. Então diz a Gemara, lembra de Bitó, Adifa lema almenotó, a filha é mais do que a almaná, veama rabiava marabiosi, já disse rabiava em nome de rabiosi, a sua almaná é tzelabat, que bate tzelahim. Em relação à preferência de sustento, quando o marido ou o pai falece, fizeram a viúva como se fosse a filha, quer dizer, a viúva em relação à filha, como a filha em relação aos irmãos homens. Vamos ver. Benechassim Moatim, quando tem poucos bens, ou seja, assim, por exemplo, um pai falece e tem poucos bens para sustentar, então o que fazem? As meninas se sustentam e os meninos saem a pedir tzedakah. Certo? Assim é, Benechassim Moatim. A gente estudou, vai estudar isso também. Agora, quando é almaná, o que sobrou é almaná e filha, então está escrito, Ma bat etzelachim, ma bat dizonet veachim, ishalu al aptachim. A almaná também, se ele deixou uma almaná e uma filha, almaná e zonet, a viúva se sustenta, ve abat, ishalu al aptachim, e a menina vai pedir tzedaká. Então você está vendo que a almaná é mais importante o sustento dela do que a filha, pois a filha, no caso, temos assim uma situação de viúva com filha, a preferência é da viúva que se sustenta e Abat, a filha, vai pedir tzedaká. Então responde a Gemara, não é pergunta, pois leinian ziluta almanato adifale. Em relação a desprezo, que pedir tzedaká é uma situação de desprezo, isto, almaná, damos preferência. Leinian arvajá, bito adifale. Mas para efeito de arvajá, de sustentar com mais folga e etc., e ter um pouco mais de dinheiro, a filha damos preferência. Muito bom, mas o que nos interessa agora é que, de acordo a Rav Sheshat, o salário da irmã vai para os irmãos, apesar que os irmãos apenas sustentam nela dos bens do pai falecido. E a Gemara vai trazer, Rabi Yosef vai fazer uma pergunta agora. Está certo? E depois vamos ver uma segunda ideia sobre isto. Meti o Rabi Yosef. Mas a ideia vimos na Mishnah. E isso que tem a ver esse assunto com a nossa Mishnah. No finalzinho da Mishnah a gente viu, mas a ideia o Metziatá, quando o trabalho da menina, da moça, e a metziot, quer dizer, os achados dela, a falpiche lo gapta, mesmo que ela não cobrou o salário ainda, metav arem shelachim. Em este caso, morre o pai, ela não cobrou o salário ainda, morre o pai tem, já que ele tem direito a isto, que é mamon, então ele passa isto como herança para os irmãos homens. Assim está escrito na Mishnah. Muito bom, diz a Gemara, meti o Rabi Yosef, mas se a metziata falpiche lo gavta, meta avaren shelachim. Então diz a Gemara, tama de behayav. Todo motivo é porque o pai estava vivo quando ela trabalhou. Quer dizer, o fato de ela estar trabalhando e o pai está vivo, então, aí já tem direito sobre o salário, apesar de não tê-lo cobrado, diferente, inclusive para Rabi Shimon HaMishná, que falou que para efeito de Knas tem que cobrá-lo primeiro. Mas aqui é diferente porque é mamon, e este direito que ele tem sobre o salário da filha, ele herda para os filhos. Mas tudo isso quando o pai estava vivo, quando ela trabalhou. Aleahar mitatá, mas o trabalho que ela eventualmente vai fazer depois que falece o pai, a priori você deduz da Mishnah, leatzma, pois senão para que a Mishnah trouxe esse din? Certo? Certo? Se ela morre o pai, arem shelahi. Todo mundo tem esse deduz, que se o pai estava morto, leahar mitat, ele atzma, é para ela, então puxia para Rav Sheshat, que você está vendo a priori, dedução da Mishnah, que o trabalho que ela faz após a morte do pai é dela. Então diz a Gemara, Mailav Benizonet, não está falando a nossa Mishnah, quando inclusive os irmãos sustentam ela, inclusive che sostentando ella un salario è per ella dopo la morte di pai, e così è per la se sa di Zagmarà no, invece è una nisoneta. Chi sta trattando quando no sta essendo sostentata per los irmãos, per esempio, che non ten bens per sostentare. Cavo? Então, in questo caso, per ella, ovviamente. E invece una nisoneta, ma lei membra, non ten hidush ni una misa. E non ten hidush, perché in vita del pai, che il pai ten direito sobre isso, eso non precisa. Eso está claro, en mamón no es niknas. Y después de la morte del pai, entonces usted está diciendo que Mishnah está hablando cuando no está nisonet. Entonces es obvio que es de la, porque va a ser de los dos hermanos. ¿Por qué no tiene hidush? Afilo le mandé a María Jola, Rab, Lomar, Lebedas, todo eso faz parte de la cuchilla. Mesmo para quien sustenta, eso vamos a estudiar más eje Gittin, mesmo para quien sustenta que un pai puede decir para su escravo que naani, perdón, un dono puede decir para su escravo que naani, asei mi venizaneja. Você trabalha para mí un día entero y você, yo no te sustento. Tiene ese derecho en relación a Ebed que naani. Mas todo eso en relación a Ebed que naani. Anemile Ebed que naani, de lo que te ve a imach. Ebed que naani, pues no está escrito a imach. Aval Ebed ibri. Mas inclusive un Ebed ibri, dictib ve a imach, לא, y כל שיקן ביתו. O sea, no existe, dice para la menina, a gente te sustenta y o pai, você trabalha o dinheiro, o seu salário para mí, o pai no puede dizer para a filha, y no te sustento. Eso no existe. Entonces, es por ese lado no tiene hidush. Después de la muerte del pai también no tiene hidush, que obvio que es de la. Entonces, ¿cuál es el hidush de Mishnah si vos explicas? Amarra barula no nitzrecha el aleadafa. Dice la barula, no, el hidush de Mishnah es para lo siguiente. Vamos a supor que ella trabaja más lo que él usa para sustentar. Para sustentarse precisa 1000 reais, vamos a decir, ¿cierto? Que la consume. 1000 reais. Y ella gana 1500 reais. Entonces, sobre esa adafa, ese a más que tem, entonces ahí realmente tiene un hidush que mesmo a adafá en el caso da, ¿cierto? Mas sea de después de la muerte del pai para ella, y cuando no está siendo sustentada por los irmãos, y cuando vos decís con qué ella se sustenta, ¿cierto? Que nadie puede falar que no es peor que Betibri. No, está diciendo do restante, claro. Mas ella dea o que de ella cuando el pai morreu, es los 1000 reais. Mas ¿qué acontece con los otros 500? Puede ser que esos 500 que ella no precisa para se sustentar, da para los irmãos. Y ve a Mishnah y te dice que no, y necesito un hidush. Los 1000, si morreu pai, no, morreu pai. No caso que morreu pai, a deducción da Mishnah. Cuando que morreu pai, es de ella. Pregunta a Mishnah cuál es el hidush que de ella. No, hidush que dela, inclusive o que ganha mais dela. Então, diz Agmará, amarrava. Então, Agmará contestou, descartou a pergunta de Rabi Yosef. Diz Agmará, vocês não entenderam a pergunta de Rabi Yosef. A pergunta de Rabi Yosef era contra Rav Sheshat, certo? Voltando. O que Rav Sheshat disse que depois da morte do pai, os irmãos que sustentam pelos bens do pai, a irmã, o dinheiro deles. Amarrava, gabra, raba, que Rabi Yosef lo ia dar de cada fábrica motiv tiuta. Como una persona importante como Rabi Yosef, no sabe que que usted podía colocar así a Mishnah sobre ese extra que la gana, y mesmo así le preguntó, porque tengo una pregunta mesmo, usted intentando explicar así. La pregunta de Rabi Yosef es la siguiente, explica Rabba. Él amarraba a Rabi Yosef Matritín Gufa Kashia. Rabi Yosef, la pregunta de él, y usted no entenderá, él tiene una pregunta en la propia frase de Mishnah. Pues la Mishnah dice de Katane Maasei Adea o Metziata. Maasei Adea, el salario de ella y los achados que ella eventualmente achar, a Falpichelo Gavta, mesmo que ella no cobró, es del pai, en vida del pai. Pregunta Gmará, pregunta Rabbi Yosef, Metziata mi mangavia. Achados no se cobra, salario se cobra. La metzía hallados es, pues, la pegó un hallado, encontró un hallado en la rúa. Entonces, ¿por qué Mishnah habló de hallados? El alab, aquí cámara. Entonces, obligatoriamente, esta metzía está, la interpretación de Mishnah es la siguiente. Más ella de a qué metzía está. Aunque Mishnah que dice metzía es que el salario de ella es igual a un hallado. Más metzía está, bejaía, hable, hable. Así como un hallado quando o pai está vivo, os achados que ele vira encontrar, apesar que Midoraita não lhe pertence, Rabanan Tiknu, por aí vai, como a gente vai estudar mais para frente, vai estudar em outro Masechet. Assim como a Metziah, quando o pai está vivo, é do pai, mas depois que falece o pai, Pashut, e óbvio que Pashut, que não vai para os irmãos, a Metziah é dela, Af Maaseyadea, Name Bechayav, Lav, Leachar Mitatavav, Leatzma, Shmamina, também o trabalho, o salário, depois da morte do pai, como Metziah é para ela, então está claro, diz Rabbi Yosef, por causa que a Mishnah acrescentou Metziah quando não está no contexto, porque está escrito depois que cobra a Metziah, não existe depois que cobra a Metziah, a Metziah está aqui fora de lugar, vem te ensinar que Maaseyadea como Metziah, e depois da morte do pai não recebe nem uma nem outra, então isto sim é Kushia para Rav Sheshat. Pois Rav Sheshat falou que depois da morte do pai, ela continuando passando o salário para os irmãos e ele sustenta nela. Muito bom. Apesar que a Gemara trouxe uma pergunta, a Gemara não responde a pergunta para Rav Sheshat e Rav Sheshat assim sustenta. E a Gemara, vamos ver agora outra ideia. Itmar, Itmar name, amarabida amarrab, bat anizonet minahim. Essa ideia vem discutir com o que diz Rav Sheshat, em nome de Rav, está dizendo. Uma menina que se sustenta dos irmãos pelo Tnai Ketubá, como a gente já disse, Maaseya de Aleatzma, o salário é dela. Amaravkana Maitama, qual é o motivo? Dichtir, pois está escrito, de onde você tira isto? Diz a dica aqui, do seguinte passo, está escrito em relação a Evet Knan. Vitnahaltem otam livnechem, e vocês vão passar isso para a herança, para seus filhos, a Arechem. Otam libnechem, apenas daí eu deduzo, apenas os escravos que não anime para seus filhos, vlobnotechem libnechem, mas não, o direito que vocês têm sobre suas filhas, vocês passam isso como herança para os filhos. Magid, shen adam morish zehud bito lebeno. De isso nós aprendemos que o zehud que o pai tem em relação à filha, esse zehud não passa para os irmãos, esse direito, certo? Esse direito não passa para os irmãos. Ok. Assim, Rav Yehuda, em nome de Rav, dizendo, essa ideia discute com a ideia anterior, certo? Matkifla Rabá, diz Rabá, talvez o Pasuk está se referindo sobre Knas, que o direito que tem o pai sobre a filha não está falando de Maaseya Dea, está falando sobre Knasot. Veima bepitui abad ve Knasot de Havalot akatumedaber. Talvez o Pasuk está falando que o direito que tem o pai em relação à filha, se foi violentada, etc. Todas as Knasot que a gente estudou. E outros, por exemplo, Havalot. Havalot que se aí machucou ela fisicamente, que tem que pagar. Isso, o pai, os irmãos não têm direito, igual ao pai. Vejen, inclusive, Tana Rav Hanina, Bepitu Yabat, Beknasot, Behavalot, Akatu Medaber. Está certo? Então, diz Agmará. Então, o Pasuk, se o Pasuk não está tratando, quando a Torá, o Pasuk diz, vocês passam a herança, não passa o zehud que você tem sobre sua filha para seus filhos, está falando só de Knasot, mas questão de mamon, salário, sim, passa o zehud. Agora abre um parênteses. Aqui está escrito que Havalot, quando a menina é machucada fisicamente, não violentada, machucada ela fisicamente, é dela. É, quer dizer, que seria do pai e é dela. Diz a Gemara, Havalot, tzara de gufanino. Havalot, mesmo estando vivo, o pai é dela. Porque o tzara do guf dela. Amar Rabbi Yossi Bar Hanina, diz a Bar Hanina, tem uma forma que chegue para o pai as Havalot, que patzá befanera. Patzá befanera, quer dizer que ela teve machucado no rosto, e por causa disso, o pai saiu prejudicado também, porque não pode entregá-la como esposa para alguém, porque tem a cara machucada. Certo? Se passava, Fanea. Bom, tudo bem, isso fechamos o parênteses. De qualquer modo, pode ser que o Pasuk está falando de Knasot de Havalot. Diz a Gemara agora sim. E agora vocês vão ver um Rashi super interessante. Presta atenção. Saindo do contexto também, mas é interessante. Ama Rabizera. Ama Rabzera. Não é Rabi. Rav Zera, ama Rav Matna, ama Rav. Vem a lá e tem quem diz, ama Rabi Zera, ama Rav Matna, ama Rav. Ah, antes de dizer o que eles dizem, vamos ver o Rashi. Diz Rashi, ama Rabi Zera, ama Rabi Zera. Um Rabi Zera, um Rav Zera. É o mesmo, é a mesma pessoa. Ela bebabel mikmede salik de Israel. cuando estaba en Babel antes de ir a Eretz Israel, le camé de Rabbi Yohanan, que él fue para Israel para estudiar con Rabbi Yohanan, ve en smijá de Babel, no tenía smijá de Mumjim. Mumjim era solo en Eretz Israel, entonces estudiaba en Sanedrín. No era en Babel. Mumjim era solo en Eretz Israel. Entonces por eso llamaban Eli Rab Zera. Ubeashmata, y en ese dizer que le está diciendo aquí en la Gemara que a gente va a ver ahora, Ika le mandé a Amar Mikme de Samhu Amra, Vika le mandé a Amar Batar de Samhu Amra. La diferencia está entre las dos versiones. Ten quien dice que dice eso antes de Smijá como mujer, y ten quien dice que dice eso después de Smijá como mujer. Eso sustenta Rashi. Maestré un Tosfot en Menahot, aquí traes aquí de un lado, que contradiz Rashi, y él y Tosfot dice que ten dos, son dos personas. Ten Rabizera y ten Rabzera. Ok, están fechando paréntesis. ¿Qué? Como contradicción. Eso. ¿Eh? No importa, no importa. No, 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 no es Tana. Mujer no quiere ser Tana. Mujer, es Morá, son todos de Morá. Solo que pregunta si era mujer o no es mujer. O yo no tengo mujer. Mujeres son en Israel en la época de Sanedrín, un poco después. Estamos, son dos personas diferentes, no importa, pero estuvo en la misma época. Vamos lá. Batan izonet minahim, maase yadea la atzma. Batan izonet minahim, como Rav, como dice Rav antes, maase yadea dela. No hay dos hermanos. Dichtiv, pitna halem, otam libnechem, aharechem. Otam libnechem, apenas se anim, lo menos tejen libnechem, magit. Shen Adam Moris de Judbito Lebno, que es de otra versión, aprobando que hablamos antes. Amalea Abimi Bar Papi, dice Abimi Bar Papi para Eli, para este Rabzera o Rabizera, Shakod Amra, esto que vos dice también, dice él, este que vos dice que a filia de dinero para él, dice él, eso es Shakut, Shakut, así llamaban él. Shakut Manu, ¿quién es Shakut? Shmuel. ¿Quién es Shakut? Shmuel, ¿cierto? No, Gemara en algunos lugares llamaría así. Pues, ¿por qué Shakut? Porque Alja como Eli, en las cuestiones financieras. Pregunta Gemara, ¿a Rabambra? ¿Qué es decir? Vos acabó de ver que en nombre de Rabba se te dice eso, no en nombre de Shmuel. Ima, Av Shakut, Ambra. También Shakut dice esto. Muy bien, concluyendo y fechando el asunto. Amar mor para mí, mar le rabashe. Aquí hambre ne arde, hirjeta que va a tener Rav Sheshat. Alajá es como Rav Sheshat, que a menina da su salario para los hermanos. Rav Sheshat ama, Rav Sheshat dice no. Hirjeta que va a tener Rav, alajá es como Rav, ve hirjeta concluye a Gemara que va a tener Rav. Muy bien. Alajá es como Rav, que un dinero de salario después de fallecimiento, de trabajo que la fez después de fallecimiento, pay es de la. A pesar de ser sustentado por los hermanos, pues eso, los hermanos sustentan de los bienes del país. Muy bien. No. Y Lucha, mi niña está fuera. Solo tiene que tuba. Solo Parnasá, eso se llama Parnasá. Vamos a estudiar más para frente, ten dapimenteros y dapimenteros sobre esto. Parnasá, que era o que Adochi, que era precisado para casa. Se llamaban eso antiguamente. Muy bien, dice la Mishnah. Pasamos para otro asunto, presta atención. Ameareset vito de Girsha. Upay, ahora tendré todo a tela ficar fin de Naharuten. Ahora, ¿qué acontece? Nos vamos a estudiar ahora. ¿Cuándo Upay perdió el derecho sobre la filia? Mas a Mishnah, en el primer caso, dice, Ameares apenas fez irusin para la filia. Soy irusin, no fez ni suin, y se divorció. Irsa benitarmela, y después, continuó la novela, fez irusin con otro cara, y ficó viuva del segundo, que tu batáselo, todo eso me viene hasta los 12:30, que tu batáselo a tu bar deli. Este tan asustenta que va a ser un machloket más para frente. Ese Taná sustenta que se escribe que tú va, que se escribe, los Naim de que tú va existen a partir de Irusin también, a pesar de tener un año para Frenchy, existe que tú va sobre Irusin y existe que tú va de Nisui. Vamos ver na continuação se tem alguma diferença entre elas. Quer dizer, não vamos ver muito. Sim, tem uma Andeamar que sustenta, que faziam que tu vá já a partir do Uricina antes do Uricina. Então, neste caso, o cara embolsou duas que tu bota. Uma do primeiro Uricina e outra do segundo. Se deu tempo ainda de fazer um terceiro. E ela está petula ainda, certo? Verdade que tu bataste lá. E se ave Girsá e se ave Nitarmelá. Agora, se fez Nisuin com o primeiro, certo? Aos 11 anos fez Nisuin. De Girsá e se há, e depois fez de novo Nisuin. Vem Nitarmelá e ficou viúva do segundo. Aí que tu bataste lá. Está na cama sustenta que tu bate lá. Por quê? Porque o momento que ela fez Nisuin se desvincula do pai. Pac! Isso. Tá bom? O pai não tem mais direito sobre isso. Inclusive do primeiro, consegui um segundo. Rabiuda discute nesse último caso e diz: a Rishoná Shelav, a primeira que tu vai é do pai. Inicia. No primeiro caso, a Rishoná Shelav, a segunda é dela. A segunda que tu vai depois dos Nisuim segundos é dela. Mas depois o primeiro dos Nisuim é dele. Vamos ver agora por quê. Abrulo, disse, e se em la via resulta, disse, não, Jamim, para a vida, uma vez que ele fez Nisuim, o pai não tem mais direito sobre a filha. Então, muito interessante quando a Mishnah, a Gemara de passagem, vai aprender uma alahá. A gente solta em Ivamot, uma mulher que casa e fica viúva, depois de duas vezes que, entre aspas, matou dois maridos, tem Hazaká e não pode mais casar, porque Rebi sustenta que com duas vezes Hazaká, Jamim sustenta com três, tem casado com três. E diz a Gemara, nossa Mishnah é como Rebi, porque está escrito, Tama e Siá Begirshá e Siá Bentarmelá. Depois do primeiro Nisuim teve divórcio, e depois do segundo teve viuvez. Abanitarmelá três hymnes, mas se ficou duas vezes viúva, tu lo has e ali em sube, já não pode casar mais. Ve a Gaborge casatim. E de passagem, a Mishnah me diz aqui, Tana que Rebi, como Rebi que diz, de três hymnes havia Hazaká, com duas vezes Hazaká. Isto aqui de passagem. Muito bom. Agora vamos ver um pouco Rabi Yehuda e o Machloket de Rabi Yehuda. Porque Rabi Yehuda diz, depois do primeiro casamento, depois do primeiro Nisuim, é do pai ainda. Diz a Gemara, Rabi Yehuda Omer, a Rishoná Shelav, Maitama de Rabi Yehuda. Por quê? Porque Rabi Yehuda diz assim. Rabi Yehuda, Rabi Yosef, Namre Tarvayu, Oi, Lumishat, Ilusim, Zahava Emah. Porque já que teve que tu vai a partir do Ilusim, do primeiro casamento. Quando estava a Rusá, já teve que tu vai, depois fez Nisuim. Então continuou. Então, mas ele zahá sobre esse valor já quando estava Arusá. Então, por isso tem direito mesmo que teve Nesuá no meio, aconteceu Nisuim, se divorciou, ficou viúva, cobra. No segundo já não, porque no segundo é depois do segundo, primeiro Nisuim. Metiv Rabá, se esse é o motivo, Rabi Yehuda Omer, temos uma barraita, certo? Metiv Rabá, a barraita diz assim, Rabi Yehuda Omer, a Rishoná Shel Av. Moder Rabi Yehuda concorda com Jamin, que nem a primeira vai com o pai, quando Bemearese Bitoque Sheil Ketaná. O cara fez Ilusim quando era Ketaná. 11 anos e um dia. E o Bagrá, um ano de Ilusim e Nisuim, está certo? Perdão. Isso. Com 11 meses e 11 meses, fez Nisuim. Com 12 meses e 11 meses, já estava Bogeret, fez Nisuim. E a Harkach Niset, então ficou Bogeret antes de ficar Nesuá, Sheen le havia resutba. Então, o que quer dizer? Que você está vendo que é o relevante é quando fez a que tu vá na hora do Nisuim. Então, antes do Nisuim, e não é de Ilusim. Ve amai, a Hename Limao Ilubeshat Ilusim Zahaba Emaav, porque aqui você não diz já de momento daquele Zahaba Emaav. Então, voltamos de novo. Qual é o motivo da Rabi Yehuda? Por que Rabi Yehuda diz que no primeiro casamento o pai tem direito? Já passou Nisuim. Ela itma era hitma. Vamos corrigir. Rabba ver Rabi Yosef de Amre Tarvayu. Oi, Lubirsuton e Chtavim. Já que a Ketubá Rishoná, a primeira Ketubá. Então, quando ela fica bogueret antes do Nisuim? Porque mesmo para quem sustenta, presta atenção a esse detalhe. mesmo para quem sustenta que tem que tubar de Irusim, mas muitas vezes era só oral, um contrato oral, escrito no documento, certo? Só era véspera do Nisuim, fazia. Alguns também escreviam antes, mas normalmente é assim, agora vamos ver. Então, oi, Lubit Sutonich também. Então, já que no primeiro casamento, ela escreveu, não quando ficou Bogeret antes de Nisuim, na Mishnah que falou que ela teve um primeiro casamento normal, ela fez Nisuim quando ainda estava Birshut Av. Então, foi escrita na véspera do Nisuim, antes do casamento Birshut Av. Então, por isso, ele tem direito na primeira ketubá. Diferente do caso da Barraita, que o caso da Barraita que ficou Bogeret antes do Nisuim. Certo? E aí já é diferente. Então, diz Agmará, o Shidani Chavi, ponto. Agora, muito bom. Nós sabemos que pela Alahá, e agora vamos passar para uma questão de documentos, de forma geral. Qualquer documento que a pessoa tem, certo? Que tem como dívida, certo? Qualquer documento que acarreta Sheibud Nechassim. Certo? Pela Torá. Seja dívida, seja que tu vás, qualquer coisa, acarreta Sheibud Nechassim, quer dizer que pode cobrar algum bem, inclusive imóvel, que foi inclusive vendido pelo devedor depois da data. Mesmo que foi vendido, certo? Certo? Então, e ele não tem de onde pagar agora, então ele vai e cobra isso em qualquer dívida, inclusive em que tu vai funcionar assim. E por isso é muito relevante a data do empréstimo. Porque a data do empréstimo, certo, indica qual é o momento que se acontecer uma venda de algum imóvel, depois dessa data, ele tem direito de cobrança em cima desse imóvel. Agora aqui com a Ketubá. Então pergunta a Gmará, Migba Mehmat Gabia. Se você me diz que tem Ketubá Mina Irusi, e tem Ketubá depois dos Nisuim fazem outra, então qual é a que prevalece para efeito de cobrança? Qual é? A de Irusi ou da Nisuí? Amar Rabuna. Diz Rabuna, vamos ver, tem duas ideias. Amar Rabuna. Mané Matai Mina Irusi. Diz Rabuna assim. O básico de Ketubá, que é 100 para uma que não é Betulá, e 200 para uma Betulá, é a partir da data de Irusi, do primeiro documento. Betosefet Mina Nisuí. E normalmente nos Nisuí faziam outro documento e colocavam um Tosefet, um acréscimo a esse mínimo da Jamim, que estipularam. Então, o Tosefet é cobrado a partir da segunda data. Assim, Rabuna sustenta. Rabase amar, Rabase diz, não, ehadze, vehadze, minanisuim. Tudo. Certo? Tanto o básico da Ketubá, como o acréscimo, é cobrado a partir da escrita do segundo documento. Muito bom. Mas Rabuna que sustenta, agora vamos analisar um pouco Rabuna. Rabuna diz, sim, o mínimo, o básico é do Irusim, e o acréscimo é do Nisuim. Diz Agmará, o Miyama Rabuna Aji. Por acaso Rabuna disse assim? O próprio Rabuna disse, Veitmar, Hotzia Alav Shete Ketubot. Ela, certo, na hora de um divórcio, ela apresenta duas Ketubot. Uma Shermataim. Uma de 200, que seria o mínimo. E a segunda Ketubot, escrito 300. Veama Rabuna. E diz Rabuna, olha, esta mulher, ela tem dois documentos e os dois estão válidos. E ela pode usar qual ela preferir. Porque muitas vezes pode ser que prefere cobrar o de 200. Por exemplo, se o cara está sem nada, não tem nada. Mas entre o Irusim e o Nisuim, ele tinha um bem que ele vendeu. Então ela prefere cobrar os 200. Onde cobrar? Ele vai cobrar do que pegar o de 300 e fica fazendo manifestação na Praça da República, não tem onde cobrar, certo? De Amar Rabuna, Batali God Matayim, Kuba Misman Rishon. Então depende, ela escolhe. Se ela quer cobrar 200, então a data relevante é a primeira data. Shlosh Meot, Kuba Misman Sheni. Mas se ela quer usar o documento de 300, então é a partir da segunda data. Então não serve. En ese caso, por ejemplo, que falei. Ponto. Dice Agmará, até aquí, Rabuna propio explicando aquella barraita. Vim ita. Y si Rabuna sustenta que existe dividir un valor. ¿Cierto? 200 de un mínimo básico de que tú vas de la primera data. Yo sé, hubo otro con, en tu vida, tigre matai, misma rishon, umea, misma ancheni. Entonces, ¿por qué vos se le cobra 200 de primera data y 100 de segunda data, mismo con apenas con primero documento, con segundo documento apenas, ¿cierto? Ya podría hacer esto. Entonces, Aguara dice, eso no es pregunta, vos te explico por qué, Belitamir, porque si es con su raciocinio. Tigbe Hamesh Meod. Entonces, ¿por qué no cobra 200 más 300? ¿Y qué 500? Ela, dice Aguara. Tigbe Hamesh Matai misma rishon, tlat mea misma sheni. Cobra 200 la primera data y 300 más 300 son 500, no 300 son. Ela. Obligatoriamente se tiene que hablar. Jamesh meot maitamalo, lo gavia. Que mande loca tabla. Ela no escribió, él no escribió, chiviti, beosaf, tirak, plat, mea, amatai. La segunda que tu vale, no escribió, ordené a que coloquen un valor más 300, além de los 200 que ya tenían desde la época de Yusimel. No escribió así. ¿Cierto? Él escribió 200. Y la segunda escribió solo 300, sin decir que era crésimo. Entonces, aquí cámarla, justamente eso que le voy a indicar. Y misma rishon, gavia, gavia matai. Si usted va a cobrar con el primer documento, cobra apenas 200. Y misma sheni, gavia, gavia tlatmea. Porque no era crésimo, pues si era crésimo, 300 así, más 200, tenía que falar. Y no faló nada. Mas él no faló. Él hizo un documento, segundo fue 300. ¿Qué significa 300? ¿300 más 200? No. Porque si no, él tenía que estar escrito. Fuera los 200, más 300. Si quería indicar que era 500, tenía que hablar más los 200 que ya me obligué. Como él no escribió, entonces 200 más 100. ¿Y para qué está dando otro documento? Justamente para diferenciar las datas, para poder cobrar. Si cobra 200 a partir de aquí, si cobra 300 a partir de aquí. Ajaname, guardo, él va a decir que perdió y está en vaso de gaveta. Esquece, que Ajaname, hay nutama de lo gavia, aquí también. ¿Por qué no cobra cuando él fala, cierto? Cuando Rabuna dice, mané matain cobra dirusin y u acrésimo que tú vas a cobrar. Maitama de lo gavia, loca tabla o siflajmea matain, cierto? Como él no dice u acrésimo. 300 X. A Julia Gitele Shibuda Kama, que es que la perdoa el primer documento. Que es así. Cuando ella prefiere usar el segundo, que es que el primero no tiene validad ni una, cero. Es como si fuese que está rasgado. Pero no precisa estar escrito. ¿Cierto? Es automático. Muy bien. Dice Agmará más una línea. Amarmor. Así fechamos este asunto. Y vaya, dice Rabuná. Y vaya, vea y gavia. Y vaya, vea y gavia. Si quisiera usar el documento de 200, si quisiera de 300. Lema aplica de Rabunahman. Tal vez Rabuna discute con una colocación que dice Rabunahman en relación a documentos de forma general. ¿Qué dice Rabunahman? De Amar Rabunahman, Shnesh Talot y Yotzim Bezeacharze. Dos documentos de compra sobre el mismo campo, ¿cierto? Y un mismo comprador y un mismo vendedor. A data en una venda de campo también serve. Porque normalmente los documentos que usted compraba un bien inmóvil, él tenía Sheibut Karkaot. O sea, si va a ir mañana un credor de un vendedor, entonces, y él te tira al campo, entonces se puede voltar de un vendedor, ¿cierto? Por eso es importante también la data en una compra y venda. Ahora tienen dos documentos de la misma venda, un con tres meses de diferencia. Entonces, yo sin mezajarse, dice Rav Nachman, vitel sheni tarishon. Rav Nachman dice, un segundo, o que uno, que vale último, primero no vale nada. Entonces, también aquí, está discutiendo con Rabuná, dice Agmará, Lav mi itmar alad amarra papá. Ya decimos que eso que Rav Nachman faló te una resalva. ¿O qué? Moder Rav Nachman di Yosif Badikla le tosefe kate. ¿Cuándo el segundo documento anula el primero? Cuando es exactamente igual. Vendeu terreno, en esa esquina, tantos metros está. Mas si tiene algún acrésimo de producto en la segunda. Por ejemplo, él le acrescentó una tamarera en un segundo documento. Osif bedikla le tosefet katventón. ¿Por qué escribió un segundo documento? No para anular un primero. Escribió su documento para o acrésimo. Entonces, Hanáme, aquí en la Ketubá, hay Osif la mide. Él acrecentó en la Ketubá en el segundo documento. Entonces, el segundo documento no anula o primero. ¿Cuándo el segundo documento anula o primero? Cuando no tengo acrésimo, es lo mismo. Ahí un segundo anula o primero, pero cuando no es lo mismo, un segundo acrecentó, entonces veio a ser escrito por acrésimo, entonces tiene validad de los dos documentos y depende de que usted que cobra, puede usar uno o puede usar otro. Baruja, Adonai, Leolam, amén, de acuerdo a Rabuná.